Rádio AL.
Esporte na Rede. Bom, voltamos no Esporte da Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Antes de encaminhar os jogos do final de semana, eu quero colocar mais uma coisa aqui que eu verifiquei no jogo do Figueirense na quarta-feira. Quem é que fez o gol do Figueirense? Gol de empate. Quem fez o gol de empate do Figueirense, quem trabalhou toda aquela bola para chegar no Rafael Moura, sabe quem foi? Foi o Vento. Foi o Vento. É impressionante, eu estou começando,
Jogado ontem e teria ganhado de goleada.
Eu estou começando a ficar indignado com a postura e a falta de ética com jogadores profissionais. É bom que eu nem lembro o nome para não citar mesmo, mas tem um atleta do Corinthians que saiu de campo dizendo o seguinte: nós falhamos aqui, nós falhamos lá, não se posicionamos aqui.
O outro time não teve qualidade
nenhuma. Foi o Vento que propiciou para a bola chegar no Rafael Moura. Não teve virtude. Eu espero que daqui a pouco os jogadores parem de dizer: nós empatamos o jogo porque erramos aqui e o outro não tem mérito porque faz.
Não, o problema, Valmir, é o Figueirense achar que pode ganhar do Corinthians nos últimos 3, 4 minutos de jogo. Não, pô, tem que começar o jogo buscando o resultado. Você não vence um jogo se você fica só trocando bola no meio de campo, fazendo um, dois,
esperando ajuda
no grande círculo.
Na verdade,
você
teve que ter
um time ofensivo.
Teve 5 minutos de movimentação no final que não teve nos outros...
Exatamente.
Todo o tempo do jogo.
É a mesma situação do Figueirense hoje, que passou aí a ver navios o campeonato todo e agora está aí no desespero para vencer 3 partidas das 4 que precisava, que uma já foi um empate. Precisa vencer aí 3 partidas para chegar numa pontuação abaixo de 45.
Para ver navios é a história do falecido narrador Aldo Pires Godoy, que trabalhou aqui, chegou até a trabalhar na Rádio Guarujá. Mas o Hudson, você que gosta de história, viu, Hudson? Você que gosta de história, o Aldo, o Fernando Linhares colocou naquele livro dele, No Pasto do Bode, né? E aí o Aldo Pires Godoy trabalhava numa rádio de Itajaí e ele... E Itajaí tem a... Como é que se diz? Tem a cabine. Aí desce, né? Uma escadinha. E tem ali um restaurante assim, tem um botequinho. Aí o pessoal, às vezes, no intervalo, ia lá dar uma enxaguadinha no pescoço, né? Provavelmente foi isso que aconteceu. E aí o Aldo Pires empolgando, transmitindo o jogo ali pelos 20 minutos, que ele falou: olha, gente, olha um prédio andando. Não era, um navio que estava chegando, tá já aí.
É, mas de fato os navios, eles são realmente verdadeiros.
A bebida faz coisa.
Edifícios 12, flutuantes, 12, né?
Fora a gabine que estava cerrando lá na cidade de Brusque, né? Coisas da história do nosso futebol. Então, o Campeonato Brasileiro da Série B, que tem inclusive a classificação. Campeão da Série B, o Atlético Goianiense 70 pontos, Vasco 62, terceiro Avaí 62, em quarto Bahia 60 pontos, este é o G4. Depois aparece Náutico 57, Londrina 57, CRB 55, também o Ceará com 53. O nono colocado, Vila Nova 52, décimo Luverdense 52, depois tem o Criciúma em 11º com 50. Aparece o 12º, Brasil de Pelotas, com 50. 13º, Paysandu, com 48. 14º, Goiás, 47. 15º, Paraná, 40. E o 16º, Oeste, com 38. Na zona do rebaixamento, 17º, Joinville, 34. 18º. Sétimo, aqui fizeram uma lambança na numeração aqui, incrível. Joinville, 17º com 34. Bragantino, 18º com 32. 19º, Tupi com 30. E o Sampaio Correia, o time lá do Sarney, com 27, é o último colocado. Os próximos jogos teremos então hoje, às 7h15 da noite, lá em Barueri, Oeste, Joinville. Também teremos hoje, às 9h30, Luverdense e Goiás, e o outro jogo, os outros jogos amanhã. Amanhã teremos Tupi Náutico, os catarinenses em Londrina, Londrina e Avaí, às 16h30. E teremos também neste mesmo horário em Criciúma, Criciúma e Vasco. Os jogos dos demais times, amanhã teremos 17h30, Bahia e Bragantino, Sampaio Correia e Atlético Goianense. E às 19h30, Vila Nova de Goiás e Paysandu, o Brasil de Pelotas recebendo o CRB. E às 19h30 também, amanhã, tem Ceará e Paraná Clube. No Brasileirão da Série A, teremos então os jogos domingo, 17h, no Barradão, Vitória e Figueirense. E o jogo das 19h30, na Arena Condá, Chapecoense e São Paulo. Situação do Figueirense é complicada. Lá no G4, o Internacional 39, o Figueirense 34, o Santa Cruz 27 e o América Mineiro com 27. A situação do Figueirense realmente muito complicada. Esses são os jogos, estas são as previsões para o próximo final de semana. E o que é importante destacar é que, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B, eles vão afunilando para o final do campeonato. Isso é muito bom. É mais um motivo para o torcedor, né? Não é mesmo, é, o Edson? Porque...
É muito equilibrado, né? Tanto A como
muito
a
bom.
B, né?
Muito bom.
E isso é bom pro futebol, né?
É.
É bom.
Porque o pior é quando alguém deslancha e aí não tem mais sentido.
Só para lembrar, ô, Valmir, é que amanhã o jogo do Avaí vai ser pela RBS, tá?
É, tá chamando? Já
tá. Já tá confirmado já.
Isso aí é interessante porque contempla o torcedor comum, bastante, né? Não é por TV fechada, por TV assinada, isso. É TV aberta. Eu acho que é importante isso. Todo mundo vai ver.
Para a criançada, né? Para a criançada assistir o jogo do Avaí, quem sabe surgir aí mais fãs, né?
É oportunidade. Eu acho que é a bola da vez, é a oportunidade. Tá bom. Então, inclusive, mexe.
Tire as crianças da sala.
Inclusive, mexe na grade de programação. Claro. Mexendo na grade de programação, que o narigudo amanhã não vai. Amanhã vai ser o jogo do Avaí. O nariz do...
Pelo menos é o que tá anunciando, né?
Não, porque tem umas coisas interessantes. Você ter que aturar o narigudo do Luciano Huck no sábado à tarde é complicado.
É dose cavalar.
Quando eu tô ali no norte da ilha, ali no Nanico ali, eu sofro, porque é a única coisa que tem para ver. É complicado, né?
Não contribui, né?
Não contribui.
Não inflói e nem contribui.
É verdade. Então tá. Bom, então tá aí o lembrete do Uts, tá? Você tá convidado a assistir amanhã às quatro e meia da tarde. Tu vai assistir, Uts?
Com certeza.
Ele vai ver, com certeza, né?
Ah, vai.
Lógico.
Claro.
E quase tá ligado, né, pra mexer o saco também. Tá, né? Agora eu queria abrir
Se tomar um gol, tem clique.
Eu queria abrir também um parênteses, né, pro Joinville. Porque o Joinville teve uma oportunidade de ouro de vencer em casa o Bragantino e desperdiçou com dois pênaltis perdidos pelo Jael. E na sequência foi até o Serra Dourada, aliás, não era o Serra Dourada? Era o Serra Dourada, né? Estádio Olímpico?
Olímpico.
Ah, sim.
Foi lá, vencendo o jogo do Goiás por 2-0, Valmir Matos, até os 30 minutos do segundo tempo, inclusive com um gol do Jael, e toma 3 gols numa sequência, Valmir Matos.
Por uma infantilidade do jogador do Joinville, que foi expulso, tendo levado um cartão sem necessidade. Exatamente. Ali o Joinville começou a derrocada quando levou o cartão vermelho.
Não é possível que o Joinville, inclusive o Joinville teve a oportunidade de vencer por 3-2, teve a oportunidade, perdeu a chance e cedeu o resultado pro Goiás. Então é lamentável mesmo a situação do Joinville nesse sentido.
Eu acho que o futebol catarinense tem que passar no ano que vem por duas reflexões, por dois estudos profundos em dois times. É Joinville e Figueirense.
Não, e o Joinville,
que está acontecendo com esses dois
times? E o Joinville tem que vencer o Oeste, o time do Oeste. Eles têm que mostrar que estão dispostos a vender muito caro o seu rebaixamento. Tem que vencer o time do Oeste, senão... Já era, né? Aí não tem lugar mesmo para o Joinville a não ser na Série B. Agora, por outro lado, no jogo Palmeiras e Atlético de ontem, lamentáveis as cenas ali protagonizadas pelos atletas em campo, inclusive o Gabriel Jesus, um jogador que já vai para a Europa na sequência, um jogador que é da seleção brasileira, correndo atrás, perseguindo
para brigar. Isso que é Jesus, já pensou se fosse demônio? Como é que
já não? Pensou, Valmir? Ela...
É, Jesus fez o diabo em campo. Jesus
se fosse capeta, então, né? Mas o guri tava com o diabo no corpo ontem. Porque realmente queria partir para a briga, enfrentar os jogadores do Atlético um por um. Então tá complicado isso aí. Não pode acontecer isso aí.
E aí você toca num ponto que eu acho que...
E querendo brigar com o Donizete, que tem quase a idade... Que tem quase idade para ser pai dele, meu amigo.
E aí você entra num aspecto que eu acho interessante, que os nossos clubes de futebol, qualquer coisa muda o treinador. Qualquer coisa muda o dirigente, dispensa o atleta, dá uma multa. Mas é preciso chegar nesse ponto ou é preciso conversar? O que tem que fazer com o Gabriel Jesus?
Não, o árbitro deu cartão amarelo, tinha que dar cartão vermelho.
O que tem que fazer com o Gabriel Jesus? O que tem que fazer com o Neymar? Tá entendendo? Aquele Gabigol que jogava no Santos também é todo nervosinho.
Não dá mais para conversar,
tem que conversar com o atleta.
Tem que ter punição, Valmir.
A briga começou pelo
não
fair play.
Pode ser,
eles
estão
reclamando do fair play. É. Que o cara para ter devolvido a bola não foi devolvido. Fecha num pau daquele. Mas
eu até sou contra essa historinha de fair play aí, Hudson.
Mas o rolo começou por causa disso, que eles queriam a devolução.
Porque
da bola,
jogador de futebol, no meu tempo, Valmir Matos, o jogador levava
um. Agora faz tempo, né?
Levava um chute na perna, pô, ele continuava jogando com a perna doendo e tudo. Hoje não, o cara fica caído, tem que entrar dois médicos, tem que entrar a turma da ambulância, o carrinho maca, aí o cara sai, depois...
Não, o que eu mais...
Que é isso, que eu, e tem o, que jogar a bola pra fora, porque
agora,
o cara tá caído.
O que eu não concordo, essa história, por exemplo, do Gabriel Jesus que você colocou, o Neymar que é todo nervosinho, que eu acabei de citar aqui, e tem que ter nas equipes aí, em cada clube, organizado, um psicólogo, alguém que chegue, alguém que converse, porque gente tem. Você coloca um banco, o time entra em campo. É 11 em campo e uns 40 ali naquele banquinho ali. Que eu não sei, é muita gente. Outro dia foi feita uma relação ali e parece que tinha 13 jogadores na reserva.
É verdade, Valmir. O futebol, e eles ficam na beira do jogo, na beira do campo, e eles invadem o gramado. E o futebol hoje está muito chato, Valmir. Inclusive, os jogadores estão levando ao extremo a atuação, a dramaticidade, quer dizer, a dramatização, porque você vê um jogador como o goleiro do Internacional, um goleiro desse tamanhão, Valmir Matos, com barba na cara, é o hipster, é o lenhador, aquela moda do né, macho lenhador.
É parecido contigo.
Aí o cara, ele vai numa bola, pra defender uma bola, cai no gramado.
Tem um choque normal
no gramado,
de jogo.
Tem que chamar a ambulância pra atender o rapaz que caiu no gramado, Valmir.
É.
O que é isso, Romero? Como se a torcida, quem tá vendo na TV, não tá percebendo que o rapaz ali tá...
Que é manhoso.
Tá fazendo cena. Isso porque é um cara grandalhão, barbudo, forte pra caramba, treina todo dia, vai defender uma bola, cai na grama e sente a costela, sente o pulmão. Aí é brincadeira.
Tu viu o futebol europeu? Isso aí não acontece?
Não acontece no Brasil.
Na Alemanha, tá na Itália, nas países, não acontece.
O Brasil tá chato esse nosso futebol. É por isso que as pessoas não gostam mais de ver futebol. Se você não tiver um grande interesse no jogo, se não é realmente o seu time do coração, você não fica vendo o jogo, porque tem situação que é feia, é complicada.
São coisas.
E o drama lá na capital gaúcha, hein, Valmir Matos?
É, inclusive o seguinte, a madrugada, os arruaceiros e no entorno do estádio Beira-Rio, torcedores, muitos demoraram para sair do Beira-Rio, porque o torcedor está revoltado. E o grande problema...
Mas não tem razão nenhuma,
né?
Você
sabe que o grande problema nesse momento da torcida do Internacional não é... O maior problema não é o resultado do time. O maior problema é a torcida do Grêmio. Porque o torcedor Internacional, ele quer sair desse sufoco, porque o torcedor do Grêmio está deitado e rolando.
O Grêmio já frequentou.
Vai ser uma festa.
Tu já imaginasse o Inter na Série B e o Grêmio campeão da Copa do Brasil?
Pois é, o Grêmio já frequentou a Série B.
A nossa situação está a mesma aqui. O Figueirense para cair, o Avaí para subir. Eu não sei o que é pior, o Figueirense caiu ou o Avaí subir.
Então, é normal que aconteça numa oportunidade ou outra. O Inter ainda tem chance de sair.
Mas quando parte para a violência, que começa a quebrar cadeira, começa...
isso
impedir
não, isso
que o torcedor
não, isso
saia.
É absurdo.
O torcedor está no estádio, tem seu compromisso de trabalho, suas atividades, tem que voltar para casa, às vezes um pouco longe, e não pode sair do Beira-Rio porque tem uns irresponsáveis lá fora jogando. É complicado.
Depredando então, o próprio estádio.
É.
Que é um erro.
E sabendo que o estádio daqui a pouco pode sofrer uma punição, como aconteceu claro. Com o Curitiba, que teve que fazer 10 jogos aí no estádio do Joinville, né? Naquele tempo. Então é muito complicada a coisa.
É, e na verdade, se você vê esse fanatismo todo com relação ao time do Inter, por exemplo, por causa de algumas, por causa dessa situação no futebol, e a gente vê que esse nosso campeonato está um campeonato manhoso, está um campeonato chato, com erros de arbitragem para todo lado. Então não se justifica esse tipo de situação, inclusive atentados em via pública.
Perfeito. Eu quero fazer aqui abrir um parênteses aqui. Eu quero conversar com o Edson Amorim, porque parece que tem uma organização aí, tem gente indo para Londrina amanhã, ônibus tal, e automóvel tal. Como é que é?
Tem 15 ônibus já. 15 já ônibus. 15. E são 700, se não me engano, são 700 quilômetros, também. Né? É. São 700 quilômetros, mais ou menos, né?
Você diga pro Hudson que esse ônibus vai lotado, porque o Hudson é capaz de achar que os ônibus
vão fazer. Não. Sul da ilha, mas vai lotar de borrachudo.
Ele sabe que a torcida do Avaí é a torcida fiel, então é. Vai.
Quando tá bem, eles vão.
Não, vai. Sempre vai. Mas assim, ó, tem que apoiar, né? É um momento bom pro Avaí, né? Apesar de eu não acreditar... Eu não acredito, sinceramente.
Meu Deus do céu.
Não acredito. Não, cara, assim, ó, eu não acredito.
Eu não entendo como é que a torcida do Avaí, que o Edson representa.
Escuta só. Em 2004, tu lembra de 2004, que o Avaí foi pra Fortaleza?
Mas tem que acreditar, meu amigo.
Com três resultados pra Série A?
Foi.
Perder, empatar e ganhar de 1-0 e perder o jogo.
Perdeu o jogo.
Então, esse Avaí faz coisa do bem e pro mal. Então, eu só acredito na última partida.
Eu só acredito
partida.
Vendo. Claro, é São Tomé, torcida São
eu
Tomé.
Eu não comemoro vitória antes.
Não, eu, não o, que, nada, o que eu fico o que eu fico pasmo é a torcida...
Tá tudo pra subir. Agora, não subiu ainda.
Passar um campeonato e a torcida não vai a campo porque não acredita no time.
Porque o time é fraco.
Meu Deus.
Mas o time é fraco,
o time
cara.
Está entre os três melhores do campeonato da Série B.
É, aquela de 2000...
O campeonato da Série B é uma carne de pescoço.
O de 2004 foi contado muito certo. Jogava com... Foi um jogo realizado num sábado à tarde. Era...
Empate. Derrota de 1-0 e ganhar o jogo.
Mas, meu amigo...
Levou dois.
Mas
levou
o time, na época, era um time forte.
Não, justamente.
Ora.
Mas esse aí é fraco.
Ora. O time do Avaí, o Edson.
É uma casinha de pau bem arrumada.
Não, ele sempre vai estar nessa média. É. Você não pode querer. Quer o quê? Uma seleção Barcelona para vocês?
Não.
Porque o Barcelona é uma seleção global, uma seleção que tem jogadores de todos os lugares do mundo. Você quer que o Avaí seja um Barcelona?
Não.
O Avaí é um.
É um
time que sempre vai ser assim.
Não, tá arrumadinho.
Médio,
tá
mediano.
Fechadinho, tá arrumadinho.
Às vezes vai ter, né, vai ter uma importância maior. Como antigamente o Avaí tinha muitos jogadores locais, muito identificados e bons de bola. E se destacou como time bom, como time grande. O próprio time do Joinville. Na grande época dos anos 80, 76 Marbella. Em diante, 76... formou grandes times.
Que Figueirense fique ou que o Avaí suba, né? Sem torcida e tal. Porque nós tivemos quatro times na Série A, agora tá com o risco de ficar só com a Chapecoense.
O que precisa para o futebol.
Capital tem que ter um time.
Agora, o que precisa para o futebol da capital é que o Avaí faça o ano que vem na Série A um bom trabalho para ficar com a expectativa de subir o Figueirense, tá? Mas que o problema é que todo ano, agora virou moda este ano, todo ano eu sufoco. O ano passado foi o Avaí que não segurou. Este ano é o Figueirense que não se segura. E o ano que vem, será que o Figueirense de repente volta e o Avaí vai ficar outra vez vulnerável? Quer dizer, essa consistência que está faltando aos nossos clubes de fazer equipes fortes, tem que repensar esse ciclo de contratações, esse modelo de aquisição de jogadores.
É verdade.
Não é simplesmente, porque o fulano mandou dizer, porque os interesses... Não é o interesse do empresariado, é o interesse do clube, é o nome do clube que está à frente. Então é muito difícil.
Mas eu acho que o Avaí acertou aí nesse segundo turno do campeonato da Série B. É inegável que o Avaí acertou o seu time, técnico.
É a melhor campanha da Série B do turno do Avaí.
Exatamente.
Se for ver pelo...
E eu acredito que o Avaí deva trazer, se não vencer o Londrina...
Empata na Série A.
Se não vencer o Londrina, ele vai pelo menos trazer um empate. Eu vou com o Lauro. Sim. Vai trazer um empate lá de Londrina, porque o time do Londrina também não é essa Brastemp, né? Por que nós vamos acreditar no Londrina e não acreditar no Avaí?
Mas na matemática, o Londrina ainda tem uma...
Pô, o Avaí, mas
tem uma esperança.
Mas pela regularidade, real. Mas não pelo que está mostrando no momento.
Londrina,
e o futebol é momento.
O Londrina vai para cima pelo seguinte: o Londrina, se ganhar o jogo, ele vai para 60 pontos. Ele vai para a última rodada torcendo
pode chegar
por tropeços do Avaí, tropeço do Bahia, ele
pega um grande
vaga.
Jogo. Era isso?
Londrina,
era isso que eu...
É um time. O Londrina entrou na contramão do Avaí. O Avaí subiu, o Londrina começou a cair.
Era isso que eu queria ver. Era isso que eu queria ver para o Criciúma agora, disputar um jogo contra o Vasco da Gama valendo alguma coisa. Agora é no mesmo horário de Avaí e Londrina. Você acha que eu vou assistir Criciúma e Vasco da Gama? Ou Avaí Londrina? É claro que eu vou assistir Avaí Londrina, porque Criciúma e Vasco da Gama não importa mais para nós. Aliás, eu disse que ia torcer pro Criciúma, mas não. Eu vou torcer pro Vasco vencer esse jogo.
É mesmo?
Eu vou torcer pro Criciúma ganhar.
Para que tenha uma melhor
porque
posição.
Porque você acha que o Vasco ameaça um lugar pro Avaí? Não, né?
Não, é porque se o Vasco perde e o Avaí ganha, o Avaí é vice-campeão.
É. Se bem que vice é interessante.
Ninguém tira o vice do Vasco.
Se bem que no Brasil vice geralmente assume. Então é alguma coisa interessante.
Não, eu gostei que o Edson agora está acreditando no Avaí.
Bom, vamos embora. Antes de no encerramento, eu quero fazer o seguinte. Ô, Rocha,
Vascaíno que foi preso
no encerramento. Você sabe que quando você faz um trabalho e o trabalho é bom, você pode fazer desse trabalho é fruto de algum resultado. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero dedicar esse trabalho hoje em memória ao jornalista Jandir Corte Real. Eu peguei esta semana passada, com muita tristeza, recebi essa informação. Eu acho que no futuro, o futuro a todos nós pertence e nada acaba, tudo migra, tudo transcende. Mas às vezes a perda física a gente sente. E o Jandir Corte Real fez um trabalho na liderança do PP muito tempo na Assembleia Legislativa. Infelizmente, há 2 anos atrás, ele foi preterido, foi afastado. Fazia as suas atividades na cidade de Palhoça, jornalística. Uma figura humana maravilhosa que nós perdemos há mais ou menos uns 10 dias atrás. Feito o registro, tá certo? Grande incentivador, grande amigo, grande companheiro que nos deixou. Um abraço, gente. Bom final de semana.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.